cafezinho.
Quinados da Bola, episódio 3 da saga do Mundial 2022. Portugal fechou a primeira fase com uma derrota por 2-1 contra a Coreia do Sul, derrota que deu o apuramento à equipa da Coreia, treinada por Paulo Bento. Portugal passou assim em primeiro lugar do grupo e vai defrontar a Suíça nos oitavos de final. Suíça que terminou em segundo lugar do grupo G, com o Brasil a terminar em primeiro. E sendo assim, Portugal ficou do lado da chave, em que basicamente é um campeonato da Europa em que foi que convidámos o Senegal e Marrocos a jogar connosco.
Bem visto.
Pá, Marrocos é aqui
Marrocos
perto.
É quase a Europa.
Marrocos é quase a Europa. O Senegal é um bocadinho mais a sul, portanto, ficou aqui tudo muito concentrado. O que pode ser boas notícias, porque nós tradicionalmente somos mais fortes no Campeonato da Europa do que no Campeonato do Mundo, e portanto agora vamos nos sentir em casa, digamos assim. João Melim e Tiago Braga, bem-vindos a mais um episódio.
Já para estamos, comentar... boas tardes.
Exato, este episódio
boa
vai
noite,
ser gravado.
Doa, não é?
Sim, boa noite de Doa, já com o bandolinho cheio do jantar. O que foi o jantar já agora?
Não foi uma massa carbonara, né? Coisa
Uma carbonara,
muito
esse
básica.
prato tipicamente catari.
Exatamente.
Ora bem, vamos lá então fazer o rescaldo deste jogo. Começar por ti, João Melim. O que é que nos tens a dizer sobre o estádio desta vez?
Vamos já para as curiosidades.
Nós
Portanto, pronto,
normalmente
ele leva.
começamos por aí, que é para aliviar um bocado o
Exatamente.
ambiente, porque depois o que temos que falar é muito pesado, não é?
Falemos de coisas boas.
Exato.
Olha, bonito, mais um estádio bonito,
Sim.
mais um estádio bonito.
Assim,
Opa,
esclarece uma coisa.
organização, não, mas deixa-me concluir. A
Sim.
organização, opa, é impecável também. E para os jogadores sentirem um bocadinho em casa, digamos assim, no sentirem a jogarem em dezembro, aqui está um jogo da Premier League, não é? Do Bernardo Silva, em Manchester. Ligaram o ar-condicionado, portanto estava uma temperatura interior perfeita para aquela temperatura de, por exemplo, aquelas segundas-feiras às 9 da noite na Mata Real, não é?
Exato, é o sonho de qualquer futebolista.
Portanto, é um sonho qualquer futebolista. Portanto, cá fora estava um calor extremo, 26, 27 graus, estava ótimo, mas lá dentro estava um frigorífico, era de facto incomodativo, mas pronto, olha.
Atenção que o Hong Min Song teve o privilégio de provar esse frio da Mata Real.
Pois, não sei se
Confere.
teve, e por acaso daquela vez que eles levaram na boca do Paço de Ferreira, ele não, acho que não veio.
Pois
Bom,
não. Se calhar nem apareceu, não.
vou investigar, mas eu já te
Mas se calhar foi tema de
já te
conversa
digo
no
isso.
balneário, seguramente.
Certo, o Castor do Passos foi tema de conversa no balneário. Em relação a mais alguma coisa, em relação assim ao ambiente antes deste jogo, como é que
Havia muitos
esteve?
coreanos, João Moi.
Bastantes. Bastantes coreanos.
Eles também são bastante
Eles
mais do que
eram.
nós. Eles são para aí 50
Eles
milhões.
eram. Aliás, eu recebi uma mensagem de uma amiga dizer: epá, vocês não cantam, só os coreanos e tal. Pá, yeah. Haviam imensos coreanos, bem barulhentos, acho que foi a claque adversária mais barulhenta, digamos assim. E mesmo ao meu lado, tinham, na suposta claque dos adeptos portugueses, tinham bastante asiáticos coreanos, pareciam coreanos. Portanto, estavam bem espalhados, acho que estavam em maior número que portugueses. Sim.
Tens
Sim,
mais alguma
falando do estádio
curiosidade?
mais um bocadinho, não
Fala,
tenho mais
fala.
nenhuma curiosidade. Olha,
Então.
vi, como é que se chama a ministra? Esquece-me o nome
Ana
dela.
Catarina Mendes, não é? É assim que
Pronto,
ela.
vi a tirar uma fotografia com os polícias, à saída do
Sim.
estádio. Não lhe disse olá. por acaso, não é?
Mas
Mas
olha que o Costa foi esperto. O Costa pensou: pá, este jogo não conta
foi,
para nada,
claro.
vou-lhe mandar a Ana Catarina Mendes. E agora
Ora bem,
vou
veja.
ao próximo, porque o próximo já conta para alguma coisa. Portanto,
E
foi
depois, pronto,
bem
agora
visto. Bem visto.
curiosidades, já que estamos nas curiosidades, tenho que referir isto no pós-match. Fomos a um restaurante português em Doha, que estava fechado porque os brasileiros tinham estado lá e tinham acabado com a cerveja toda. Portanto, quando chegamos lá, batemos com a
Que drama.
nariz na
Muito bom.
porta. Depois fomos a uma fanzone, né, comer alguma coisa, alguns portugueses e outros portugueses, comer alguma coisa e ver o Brasil Camarões, ou Vitória dos Camarões, by the way.
Ah, vou bacar
E
em grande, mais uma vez.
não é que olho para o lado e eu, epá, está ali o Sérgio Conceição. Era o rapaz igualzinho ao Sérgio Conceição, sósia de Sérgio Conceição.
Vocês, os benfiquistas, veem o Sérgio
Eu
Conceição em todo o lado.
fui abordar o rapaz e ele disse: Epá, não és a primeira pessoa que me diz isso, pá. Eu não gosto muito dessa associação. Ele é demasiado frontal para o meu gosto. Pronto, pá, desculpa, mas olha que és parecido, olha que és parecido. Pois, eu percebo, esta barba e tal. Pronto. Parecia mesmo Sérgio Conceição e não era das cervejas. Eu acho que o rapaz
Mas aí a
é mesmo
cerveja já
parecido
tinha
com
álcool, não era, João?
Sérgio Conceição. Aqui a
Aí a
cerveja já
cerveja
tinha álcool, é verdade.
pois
Aqui a cerveja já tinha álcool,
já
é verdade.
foi forte. Olha, estive a fazer a investigação no tempo em que estavas a falar sobre esse teu pós-match e, infelizmente, Heung-Min Son não teve o privilégio de visitar a Mata Real nessa visita do Tottenham. Nem sequer estava no banco. A equipa era liderada por Nuno Espírito Santo. O melhor jogador desse jogo, curiosamente, foi Stephen Eustáquio, uma das figuras
Sem dúvida, uma das figuras do
deste Mundial,
Mundial e do Canadá.
sim. A seleção canadiana continua a 0 jogos em mundiais, 0 pontos. Desta vez já conseguiu marcar uns golos. Pode ser que da próxima vez, quando eles vão receber o Mundial, consigam finalmente
O
pontuar.
empate.
Exato, é um empatezinho. Em princípio, o Steven
Empatezinho já
Vitória
chega,
ainda vai estar naquela defesa, portanto, isso não augura nada de bom. Olhando para o jogo de Portugal. Como nós sabemos, Portugal estava apurado. Facto que fez com que Fernando Santos fizesse aqui algumas alterações para proteger os jogadores amarelados, à exceção do Ruben Neves, vá-se lá saber porquê. E pronto, e as coisas até pareciam estar a correr bem, com um golinho do Horta ao minuto 5. Mas depois o que é que falhou aqui, João Mourinho?
essa questão do Ruben Neves, opa, não há problema ele jogar amarelado porque ele poucas faltas faz, aquilo deixa
Exato.
sempre passar os adversários, portanto ele fica a olhar para eles. É um 6 que faz poucas faltas, portanto não havia
Mesmo
grande
assim, eu
problema.
acho calculado. Foi
Sim.
calculado. Foi um risco bem
Foi
calculado.
um risco ao lado. Eu tenho aqui, eu vou começar pelas notas positivas, não é? Acho que
Tu tens um
vamos
bloco de notas
começar
tipo o
pelo
Van
positivo.
Gaal no vais para os
Eu
jogos no
tenho,
fim.
até desta vez preparei-me, desta vez preparei-me. Olha, quero falar do Dalot e do Vitinha. Parte positiva aqui do Dalot, Vitinha e Horta. Parte positiva do jogo. Mas suponho que o Dalot e Vitinha, próximo jogo, não é? Jogaram tão bem que no próximo jogo vão aquecer o banco e fazer companhia ao Santos, não é?
O Santos não, que
Não
ele passa a
confere.
maior parte do jogo de pé, mas foram certamente de campanha Rui Patrício e José Sá.
E uma nota especial à Horta, porque correu, pressionou, acho eu, marcou um golo, um bom golo. Está a 8 golos do recorde, bater o recorde Eusébio, que é a coisa mais importante que temos a fazer neste Mundial, não é? É o foco da seleção, é bater o recorde do Eusébio.
Não está fácil.
E
João,
portanto.
Liga, achas que finalmente o Horta garante a transferência
Não, acho que agora já vale 40
para o
milhões, portanto,
Wolverhampton?
agora já é para o Alvarante, é capaz do Alvarante vir aí com os seus 50 mendilhões e levar o Artinha. Mas pronto, em relação à Horta também não vai calçar mais, porque o Ronaldo já se começa a sentir ameaçado, digo, se calhar o Horta ainda bate o recorde do Eusébio mais depressa que eu. Portanto, me parece que toco mais na xixa neste Mundial.
Assim, o Horta tem 28 anos. Se estiver bem em 2026, ainda pode jogar outro Mundial. Parece que, no entanto, que Dona Dolores, ou melhor, uma das irmãs de Cristiano Ronaldo, disse que talvez não fosse o último Mundial de Cristiano Ronaldo. Portanto, essa
Pois
hipótese
o
ainda está
Ronaldo
aberta.
já disse, já se autoconvocou para o próximo europeu e quiçá para o próximo
E
mundial.
quiçá para o
Portanto.
próximo Mundial. Opa, eu,
Bom,
sabe...
posso transmitir as minhas
Ah,
notas
sim, continua,
negativas ou
continua. Sim.
estou aqui
Ah, não
muito
sei, que
nervoso?
as notas negativas é coisa para um par de horas, não?
Não, não,
Algumas, não é?
nós temos tempo. Eu daqui a bocado tenho que ir fazer o jantar, mas temos tempo.
Então, olha, eu começo pelo Cancelo. O que é que se passa com o rapaz? Será que precisamos de meter o rapaz a jogar com a camisola do City em vez da camisola da seleção portuguesa? Não sei. É que o rapaz, não sei se repararam, e se formos comentar já os golos, é o segundo. Ah, e é outra curiosidade do estádio, porque quem estava ao meu lado a ver o jogo reparou que o adjunto estava efetivamente a dar indicações ao Cancelo para marcar o Son. Em vez de ficar ali a olhar para ontem, junto à bandeirola de canto.
Estás a
Não
dizer
sei se
no
repararam.
segundo gol?
No
No
segundo
segundo
gol,
gol.
ele,
Sim,
para mim é
nós
o
não
culpado do segundo
conseguimos.
gol. Porque, pronto, se
Enfim.
analisarem o lance outra vez, o Son está ali, exatamente naquela posição para sair em contra-ataque. E foi o que ele fez. E o Cancelo inicialmente estava numa posição correta. Depois, eu acho que foi o Horta até que marcou o canto. Chamou já não sei para quê. Entretanto, o Horta decidiu: ah, não vou passar ao Cancelo, vou mandar a bola para a área. Bom, cortam a bola e o Son tem caminho livre até à grande área, basicamente. Mas sim, uma nota negativa para o Cancelo, porque neste Mundial faz mais lembrar o Almeidinhos ou o Isgaia, não é? Do que
Sim.
propriamente o Cancelo que conhecemos do City. Portanto, eu propunha, se calhar, opa, por baixo da camisola da seleção. Como térmica, não é? Se calhar usava a camisola do City,
Um azul bebê. Sim.
um azul bebé.
Pois.
Portanto, outra nota negativa: Ruben Neves, já referi, o rapaz parece um passador, parece uma autoestrada, não funciona ali como 6. Se é para ter um 6, convém que faça algo, que tenha alguma mais agressividade e que faça umas faltinhas de vez em quando. E vou focar no Ronaldo, não é? Esteve em altíssimo nível, reparem. Subtilmente jogou como terceiro central da Coreia, é o que eu acho. Esteve sempre muito bem e não atrapalhou de forma alguma os outros centrais.
Vê que a
Jogou
Coreia já
parado
estava
e
com três.
paradinho.
Oh, não, não, estava com dois. Está bem.
Não estava, estava com dois. Estava com o Kim e com o Kim. E depois
Não,
o
estava com o
Ronaldo,
Kim e com o
fez terceiro
Kwon.
central.
O
Ah, ok,
Ronaldo Kim.
falhei.
O
Ronaldo
outro,
Kim.
havia um Kim a defesa direita e um Kim a defesa esquerda. Mas o outro central era Kwon, não era Kim.
O Ronaldo conseguiu ajudar também a Coreia, fez assistência para o primeiro golo da Coreia, tirou um golo ao João Mário, que era o segundo golo de Portugal, não é? Foi uma ajuda fantástica e
Para além de
subtil.
ter, ele limpou algumas bolas. Limpou uma recarga do
Limpou.
Vitinha, limpou, tirou para canto.
Sim.
E
É um bom
agora
alívio.
reparem no altruísmo do menino, meteu Portugal inteiro a falar da sua substituição, deste lado da derrota. Yes. É só para não falar na derrota, ele manda aquela boquinha, supostamente para um coreano, que toda a gente
Não é
percebeu que foi para o
supostamente, quer
Fernando
dizer,
Santos.
tu, ouve lá,
Mas,
o que ele
sim.
disse é: estás com muita pressa para me tirar, e depois a próxima parte, não vou reproduzir aqui, porque pode haver crianças a ouvir isto nos carros. Mas tu, quer dizer, o coreano nunca o tiraria. Portanto, se ele utiliza o verbo tirar.
Pois.
Pois, mas só como aquela explicação quem quer, não é?
Sim, mas eu até a certa altura pensei: ok, faz algum sentido e tal, mas depois pensei: tá, mas tirar. Quem tira é o treinador. Não, não é mais ninguém.
Confere. Mas olha, duas notas finais. Uma para Benjamin Tony Silva. Temos que dar uma palavra a este rapaz. Este rapaz é a primeira vez, repare, ele teve que ir para a seleção, teve que ser treinado pelo Santos para perceber o que é ser derrotado, sair derrotado de um jogo profissional. O rapaz ainda não
Verdade.
sabia. Tem que agradecer ao mestre Santos por
Sim.
finalmente ensinar o rapaz.
Ah, bem
Ensinar o rapaz
jogado,
o
olha.
que é que faz parte do futebol, não é? Também é perder. Obrigado, Santos, por mostrar ao rapaz o que é perder um jogo de futebol. Depois, Santos, muitíssimo bem, não é? Mais uma vez, mais um jogo com uma dinâmica fantástica. Tiki-taka da Wish é trademark, não é?
Não, mas é, nem sequer houve tiki-taka da Wish. Nem sequer houve tiki-taka da
Houve,
Wish neste jogo.
não, houve algum tiki-taka, mas
e depois,
acho que eles jogam
repara,
tiki-taka.
usar o Paulo Bento manteve-se com 10 até aos 70 minutos, foi quando o Ronaldo saiu, aos 65, vamos ter.
Acho que foi antes.
Ajudar
75.
o
75.
compatriota Paulo Bento e, ao mesmo tempo, vingançazinha no Uruguai. Portanto, perfeito. Plano perfeito.
Mas aí nesse aspecto esteve
Epá.
bem. Eu acho que é sempre ajudar um português em dificuldades, fica sempre bem, não é?
Ainda por cima, eu ouvi dizer que o Paulo Bento cantou o hino, portanto, o hino português, porque ele o coreano não deve saber. Eu também acho que o hino coreano não deve ser uma coisa fácil para soletrar.
Mas pronto, foram essas minhas notas
Mas ouve lá,
sobre o jogo.
nós tínhamos contas a ajustar com a Coreia também. Nós com este jogo fazemos duas derrotas com a Coreia em dois jogos oficiais, portanto, não.
Começa a ser a nossa besta negra.
É uma autêntica besta negra. É a França na Europa e a Coreia no resto do mundo. É mais ou menos como isto funciona. França, que curiosamente é uma das equipas que está do nosso lado do quadro. Portanto, se tudo correr bem, ainda podemos apanhar a França nas meias finais. Tiago Braga, o que é que tens a dizer sobre este jogo, da seleção portuguesa?
Eu subscrevo a maioria das coisas que o João acabou de dizer. Realmente foi uma análise bastante acertada daquilo que foi o jogo. Eu devo confessar que ali a meio estava quase a dormir. E era meio da tarde, nem sequer era muito tarde.
É depois do almoço, é
Não.
aquela barrigada, não é? Aquele cozido à sexta-feira que comes ali na taça nas tascas da esquina, que é o prato do dia, portanto, não é fácil.
Não, mas não, foi realmente mais uma exibição de encher o olho. Não digo que olho, mas foi mais uma.
Mas eu continuo a achar, enfim,
Se
eu
bem que posso dizer uma coisa,
Diz,
acho que
diz.
pela parte positiva, realmente, dar a ver o Vitinha no meio-campo, realmente, é outra coisa.
Epá, desculpa, esqueci-me do Pepe. O Pepe também merece uma referência. Mais um jogaço, a meu ver. Aliás, o lance primeiro golo começa nele. Um grande passo para o Dalot.
Sim.
Eu acho que isto foi antes de começar o Mundial. Eu estava a entrevistar um rapaz que era adjunto de uma equipa de futebol do Qatar e cujo treinador tinha trabalhado com o Pep Guardiola, alguns, e ele dizia que o treinador dessa equipa, um senhor catalão, esse Qatar não está fácil. Isso, essa ida à fanzone está a deixar marcas. Estou a ver. E ele dizia que a seleção portuguesa era a seleção
Confere.
com melhor plantel deste Mundial. Porque tudo de facto, o Fernando Santos roda bastante a equipa neste jogo e tu pensas assim, mas estes jogadores são ainda assim bastante melhores do que os da Coreia, concretamente. Eu acho que nós não perdemos muito com substituições. Claro que eu acho que Nuno Mendes é melhor do que Rafael Guerreiro neste momento. Pá, mas depois há posições em que nós manifestamente não perdemos. Por exemplo, o Vitinha tem estado no banco, mas o Vitinha não há um decréscimo de qualidade no jogo do meio de Portugal por jogar o Vitinha. O mesmo se pode dizer com o
Eu acho que
Palhinha.
ganhamos.
Sim, sim.
Sim, mas há ali questões de dinâmica. Por exemplo, como o João disse, Ruben Neves a 6 está mais que visto que não dá. E tens o Palhinha no banco, por exemplo. Ou podes pôr o Vitinha a 6, inclusivamente. Insistir no Ruben Neves não me parece uma coisa acertada. Em questão de centrais, acho que realmente tiras um e pões outro. O Ruben Dias não tem estado No, naquilo que já mostrou, acho que tentaram os furos abaixo. E ali no meio-campo, acho que é onde a dinâmica se pode alterar um bocadinho mais. E depois, claro, estás refém de ter o Cristiano na frente. E
Mas
como.
estás refém não por uma
Não,
questão
estás. Não, por uma questão de
estatuto.
alguém estatuto, exatamente.
Eu não sei qual é a percepção que vocês têm, mas no estado a percepção é. Ronaldo não disputa uma bola aérea, por exemplo, no central. Não tenta atrapalhar o central adversário. Não dá trabalho. Não dá trabalho à defesa. Pura e simplesmente não dá trabalho.
Eu estava a
Não.
ver o jogo na Sport TV e o Pedro Henrique dizia várias vezes que, e aliás, hoje no jogo dos Países Baixos também se falava nisso, que tu podes ter um ponta de lança que não é daquele ponta de lança chato que vai massacrar a defesa adversária e anda sempre em cima deles e não os deixa sair, mas tu podes fazer um trabalho de cortar linhas de passe, que é um trabalho que é muito menos exigente do ponto de vista físico, mas que ainda assim perturba um bocadinho a saída de jogo da equipa adversária. E o que o Pedro Henrique estava a dizer é que, de facto, o Ronaldo não estava a fazer isso ontem. Tipo, ele estava para ali, pronto, a insistir.
Está a ver se marca o seu golito e bate o recorde. É o que ele está a fazer. É o que parece que está a fazer. O André Silva entra e faz logo duas diagonais, ataca logo a profundidade, dá logo trabalho aos centrais. Foi logo uma diferença impressionante.
Cristiano Ronaldo disse no princípio, naquela entrevista que ele deu ao Piers Morgan, que se ganhasse o Mundial se retirava do futebol. Eu acho que isso, neste momento, era a melhor coisa que nos podia acontecer, porque eram 2-1. Não sei. Agora, tendo Ronaldo na equipa, eu acho que isso
Está mais longe de acontecer.
fica mais difícil, porque a dinâmica da equipa, a ofensiva da equipa com Ronaldo. Eu até achei que no primeiro jogo que não houve assim grande influência, mas ao terceiro jogo, de facto, pronto, e tu estás no estádio e tens essa percepção dele não disputar bolas aéreas e às vezes e vai ser preciso bater bola na frente e o Diogo Costa vai precisar de bater bola na frente e tu tens de ter um ponta de lança que dê alguma luta para que tu possas eventualmente chegar com a segunda linha do meio-campo e ganhar a segunda bola. E pronto, se não temos esse ponta de lança, eu acho que isso é um bocado difícil. E o Ronaldo às vezes não tem movimentos propriamente de ponta de lança mais fixos. Também é uma figura que está a desaparecer um bocadinho no futebol mundial atualmente, mas ainda assim parece-me a mim que não. Enfim, cá aqui que havia outras soluções. Não tenho muito a acrescentar aquilo que vocês disseram, só acrescentaria que. Enfim, Cancelo prolongou-se o tempo demasiado o seu tempo em campo. Eu acho que a certa altura, não sei se não teria posto o Rafael Guerreiro. Embora, enfim, pode-se pensar que um momento de forma de Dalot, se calhar faz mais sentido mandar o Cancelo para o banco e jogar com o Dalot e Guerreiro no próximo jogo. Por outro lado, acho que o Vitinha não teve tempo suficiente em campo. Eu acho que se é para sentar no próximo jogo, não percebo porque é que se vai meter o Bernardo Silva 10 minutos para tirar o Vitinha. Não, custa-me um bocadinho compreender esta opção. Por outro lado, Rafael Leão, epá,
Desastroso ontem, desastroso.
desastroso. Eu acho que nós temos o Rafael Leão, nós temos muita dificuldade em encaixar o Rafael Leão nas nossas dinâmicas de jogo. E ele, pá, agarra-se muito à bola, raramente toma a melhor opção em prol do coletivo e isso é uma dificuldade. Eu acho que a grande mais-valia dele é que ele fisicamente é extremamente possante, consegue dobrar adversários em velocidade com uma facilidade enorme. Mas depois tem que conseguir fazer o último passo, isso é coisa que ele neste momento não está a fazer e não sei muito bem. Acho que o João Mário, pronto, o João Mário não fez um jogo propriamente brilhante, eu acho que não justificou, claro, não justificou a titularidade. É um jogador que poderá entrar a espaços, mas parece-me um jogador se calhar de um patamar um bocadinho abaixo em relação aos outros jogadores do meio-campo ofensivo nesta altura. Tiago Braga, tens alguma coisa a acrescentar sobre este jogo? Tu já disseste que concordavas com tudo com o João Melinho, mas podes ter
Sim,
aí.
não, realmente já acho que já foi dissecado tudo o que havia a dissecar deste mais um jogo para esquecer.
Exato. O que eu vos queria perguntar antes de fecharmos este segmento é: acham que este resultado pode ter algum impacto enfim, na confiança dos jogadores e naquilo que vem para aí, naquilo que falta disputar deste Campeonato do Mundo? Pode ser um jogo ou podem ser quatro?
Não, honestamente acho que não. Acho que tinham perfeita consciência que já iam passar em primeiro lugar, só uma hecatombe que poderia impedir isso. E como tal, acho que também foi um conjunto de relaxamento e não tenho Acho que não. Acho que este resultado, mesmo que tenha sido uma derrota, não vai influenciar. Eu espero também que não influencie o comportamento do próximo jogo.
Então, mas acho que não. Quer dizer, eu estou sempre à espera que epá, é como os campeonatos daquelas equipas que não ganham há muitos anos, para o ano é que é, não é? Estou sempre à espera que no próximo jogo é que seja. No próximo jogo é que vai ser. No próximo jogo é que vamos jogar bom futebol e vamos ter uma exibição convincente e ganhar o jogo
Eu devo dizer,
sem grandes.
já perdi essa esperança desde 2012,
Pois,
desde o
mas olha,
Equador do ano
pode ser que
passado.
acordem com esta frota, não sei, já estou por tudo.
Eu acho que há aqui coisas que eu tenho alguma dificuldade em. Objetivamente, eu acho que há momentos do jogo em que Portugal está bem e está a recuperar, está a ter boa reação à perda de bola. Depois, eu acho que apesar de tudo é melhor controlar o jogo com bola do que tentar controlar sem ela, isso que muitas vezes nós fazemos. Bem, se tu reparares bem, a Coreia precisava de ganhar este jogo e a Coreia não tem, praticamente não tem bola nos últimos 10 minutos de jogo. E tem este lance que dá o golo, mas
É,
os de...
depois tens um lance de puro amadorismo, não? Porque
Certo,
não queremos sofrer um golo assim.
mas tu, o que eu esperaria naquele momento,
Isto
isso é
não é
uma coisa
Liga
que
3.
Sim, isso, o que eu esperaria neste momento, e é uma coisa que me agrada apesar de tudo, é que Portugal estava com bola e estava a anular completamente a capacidade da Coreia de ir à procura de um golo que lhe pudesse dar o
Mas
apuramento, como acabou por
repara,
dar.
mas vocês, por exemplo, veem um Brasil. O Brasil tem sido uma equipa que tem muita bola, troca muita bola com nós. Como nós fazemos. Troca a bola com uma rapidez diferente, usa muito mais. Lá está, também tem extremos e nós não temos extremos, tem um estilo, tem uma tática diferente, não é? Mas a própria troca de bola é muito mais rápida, muito mais fluida. A reação à perda também é muito mais. Obviamente, adversários diferentes, mas a reação à perda do Brasil é muito mais bem feita, acho eu. Pressionam com dois, três homens imediatamente o adversário que recupera a bola e ganham facilmente a bola. Portanto, tem sido uma equipa muito mais consistente, apesar de ter muita posse de bola, tem a posse de bola e troca a bola de uma maneira muito mais rápida, mais fluida, que é algo que nos falta. É bom termos a bola, como é óbvio, mas. Um
Certo.
bocadinho mais rápido, um bocadinho
Sim,
mais dinâmico.
eu acho que nos falta ali criar um certo receio ao adversário que em qualquer momento podes marcar.
Sim,
Agora
isso.
temos uma posse de bola em que realmente o adversário deixa-se ficar porque nós não criamos nada. Ou seja, deixam-nos trocar a bola. Também é um bocado, pronto, deixá-los trocar a bola porque eles não metem velocidade, nem abrem jogo, nem causam nenhum perigo.
Muito bem.
E depois, eu acho, e depois também na parte defensiva temos cometido erros que não são admissíveis a este nível. Quer dizer, por acaso ontem ainda interessava pouco, mas o Cancelo já no primeiro jogo foi o que foi. O Danilo e nem aspas, portanto, são erros inadmissíveis para este nível.
Falaste do Brasil, João Melinho. O Brasil é a equipa que mais te impressionou na primeira fase. Achas que nesta altura é a equipa com mais favoritismo para chegar ao título?
Diria a Espanha, a França, o Brasil, esses três
Eu
foram
percebo,
os que mais me
ou
impressionaram,
seja,
sinceramente.
eu não vi o jogo da Espanha com a Alemanha, mas acho que a seleção espanhola está um degrauzinho abaixo das outras. Eu acho que é um bocadinho curto para chegar ao título.
Eu acho que
Não sei.
Pois, mas eu gostei, eu acho que praticam um belíssimo futebol e pronto, lá está. Eu acho que o Japão é que ele correu mal, não é? Mas e depois também tirou o Morata quando precisava de empatar o jogo e andou ali sem ponta de lança a tentar empatar o jogo contra o Japão que estava completamente metido na defesa. Mas acho que tem taticamente tem estado muito bem, tenho gostado da Espanha. Espanha, eu diria Espanha, Brasil, pronto, também não apanham adversários. Quer dizer,
Muito forte.
vamos ver,
Muito
vamos
forte. É o
ver, não
Brasil que vai medir
é?
forças com esta Coreia do Sul.
O Brasil que vai passear até às meias finais, acho eu.
Vamos ver. Vamos ver.
Pois,
Porque
vamos ver.
este.
Este Mundial tem estado cheio de
Tá.
surpresas.
Sim, de resto, não
Exatamente.
houve nenhuma equipa
Muito
na
mal
primeira
para os
fase. Sim, ia dizer que não houve nenhuma equipa na primeira fase que fizesse o pleno de vitórias. Há apenas três equipas que ainda não perderam, que são os Países Baixos, a Inglaterra e Marrocos, que acabou por deixar também a Bélgica de fora. A Bélgica com uma das melhores gerações de sempre, embora um pouco fora do prazo de validade, não deixou de ser surpreendente, até porque Lukaku parecia o ponta de lança da Académica chamado Desmond Nketiah, que costuma falhar. Por acaso estou a ser injusto,
Epá,
ele
não,
no
não
último jogo.
conheço esse jogador.
Ainda
Também não.
bem para ti.
É internacional? É internacional.
Não, é um ganês. Se calhar um dia vai chegar internacional, mas ainda está um bocado longe
E não
disso.
está no Mundial.
Opa, sabes que eles só andam a ver os jogos do
Podia
Fatal.
ter chegado contra
Epá,
Portugal, não
podia.
é? Ah, pois.
Se calhar tinha metido aquele penalti do que o Ayew falhou e tinha
Olha,
mudado a sorte do jogo.
olha, pois.
Da minha parte, acho que concordo que o Brasil tem. Não tenho visto muitos jogos do Brasil, mas os bocados que tenho visto. De facto, é uma equipa com uma dinâmica interessante. E o Filipe Luís dizia uma coisa engraçada há uns dias, o Filipe Luís, que é comentador na Globo, acho eu, que equipas como o Brasil e como a Espanha, eles sabem como levar a bola até próximo da área, mas depois a diferença entre o Brasil e a Espanha é que o Brasil tem uma fantasia que a Espanha não tem neste momento. E eu acho que também não sinto. Ou seja, eu sinto que os jogadores portugueses têm essa capacidade, não sinto que eles tenham essa liberdade para improvisar e para ir para cima dos adversários. Até porque Cristiano Ronaldo já não consegue fazer isso, mas há jogadores no plantel português que conseguem fazer isso. O resto, o Vitinha tem lá um lance absolutamente delicioso em que faz um 360 e ainda tira dois adversários do caminho. Portanto, há claramente talento para isso, mas depois há alguma.
Não, mais um bilhete para o banco, não é?
Sim. Desilusões, claramente. Apesar de tudo, eu acho que a Bélgica já era mais ou menos expectável que houvesse algumas dificuldades para passar. A Croácia, apesar de tudo, surpreendeu-me por ter passado e por ter estado bem. Mas naturalmente a saída da Alemanha nesta fase do Mundial. São dois mundiais consecutivos a não passar da fase de grupos, numa equipa com a Alemanha. Isto dá um bocadinho de pensar. A Alemanha, que vai ser o país organizador do próximo europeu, está com uma seleção jovem, mas pá, aquele rapaz que eles têm a ponta de lança, que até marcou um gol, eu nunca tinha ouvido falar dele. Portanto, é o Full Kroger. É o cesto cheio, não é? Acho que é assim que é o nome dele
Opa,
significa.
e a Dinamarca?
Bem,
A Dinamarca também foi uma desilusão
a Dinamarca
tremenda.
acabou a ser uma desilusão, sim. Não
Uma
sei até
equipa
quanto
de ser qualificado do europeu
o efeito
e
Eriksen ajudou a Dinamarca a catapultar-se no europeu.
pois,
Ainda bem
mas
que não
estavam a
aconteceu,
praticar
tudo, não é?
um
Sim.
futebol
Estavam a jogar muito bem,
fantástico,
estavam a jogar muito bem, sim.
estavam a jogar, sim, vocês apanharam uma Tunísia muito forte.
Sim. E a Austrália é uma surpresa completa. Eu acho que a equipa australiana é uma equipa
Vai limpar
absolutamente.
a Argentina agora?
Vamos ver, mas eu vou aqui arriscar. Se calhar isto quando o episódio for publicado já vai estar socializado, mas eu acho que a Austrália é uma equipa miserável. É das piores equipas que apareceu neste Mundial.
Concordo
E
100%.
opa, eu acho que, enfim, foi uma surpresa completa
Não vai dar.
a Austrália ter passado. A Arábia Saudita, eu acho que podia ter dado. A questão é que quando tu dás um feriado nacional e ofereces Rolls Royce ao fim do primeiro jogo, é muito difícil que mantenhas a
Acho que
concentração dos jogadores.
isso foi mentira. Acho que isso foi mentira. Por acaso, os
O
Rolls
quê?
Royce.
O Rolls Royce?
Acho que isso foi mentira.
Mas o feriado é verdade.
O
O
feriado
feriado é
é
verdade.
verdade, mas acho que
Lembras-te?
os carros é mentira.
O nosso melhor jogador no 2016 só pediu um feriado quando quê? Quando nós viemos para Portugal com a taça. Portanto, há que ter aqui
Marrocos, grande
alguma
surpresa
sedaria.
também.
Marrocos.
Marrocos, sim,
Ah,
está a
sim.
referir Marrocos.
A mim não me surpreende. Confesso,
Mas
que
até
estava à
porque tu
espera.
és um conhecedor profundo
Do
dos
futebol
jogos
marroquino.
do futebol. Acima de ti, só o Luís Freitas logo.
Exatamente. Eu costumo acompanhar o Rajá de Casablanca nas suas deslocações frequentemente. Bom, vamos
Aquela
fechar aqui.
mítica
Sim,
equipa dos anos 60, não é?
exatamente. Vamos fechar aqui este capítulo da fase de grupos e vamos olhar para o jogo com a Suíça, o nosso próximo adversário. A Suíça que ocupa o 15º lugar no ranking da FIFA, um lugar abaixo do Uruguai, que levou 2-0 na pá. Portanto, isto é preciso ter em conta. Esta é a 12ª participação em Mundiais da Suíça, a quinta consecutiva. A melhor classificação da Suíça foi no Brasil, em 1950, alcançando na altura o 6º lugar. Não sei exatamente qual era o formato deste campeonato, mas este 6º lugar corresponde à fase de grupos. Eu acho que, como a Suíça é vão ficar a sede da FIFA, eles eram
Em que era que foi isso?
1950. A Suíça não chega aos quartos de final desde 1954, na altura em que foi o país organizador da prova. No Mundial da Rússia em 2018, curiosamente, tinha ficado no mesmo grupo do Brasil e da Sérvia, na altura com a Costa Rica, e acabaram por passar na mesma o Brasil e a Suíça. A Suíça, que nessa altura caiu aos pés da Suécia, este jogo deve ter sido muito giro para os americanos que costumam confundir Suíça com Suécia. E que finalmente perceberam que são dois países diferentes, mas dizia eu que a Suíça caiu aos pés da Suécia, derrota para 1-0, gol de Emil Forsberg, essa grande estrela do futebol sueco. Eu, curiosamente, eu vinha, estava a embarcar de Estocolmo para Edimburgo, onde residia na altura, e deve ter sido a única vez que o capitão do voo disse assim: foi golo da Suécia. Emil Forsberg, a Suécia ganha 1-0. E depois, já quando nós estávamos em altitude de cruzeiro, ele disse que o jogo acabou e que a Suécia tinha passado então aos quartos de final. A Suécia, que era um dos ausentes deste certame de 2008, que João me agradece porque fez baixar os preços das suas passagens. Lá está.
Eventualmente, sim, exatamente. Muito bom. Obrigado,
Na.
Suécia.
Também não se perde nada, objetivamente. Eu acho que a Suécia. Há algumas equipas europeias que vão um bocado fazer figura, embora a Polónia, por exemplo, tenha passado aos oitavos de final, mas a Polónia claramente andou a
Polónia está
ver.
com um futebol horrível,
Tá. Sabes,
horrível,
eu acho que
horrível,
eles ainda.
péssimo.
O treinador também fez um estágio com o engenheiro Fernando Santos e está a tentar aplicar tudo neste Mundial. A primeira fase, duas vitórias aos Camarões e à Sérvia, perdeu com o Brasil por 1-0. E este desempenho valeu o segundo lugar do grupo à Suíça. O Brasil, que teve algumas dificuldades para levar a vencida esta Suíça, mas eles no fim do jogo apertaram um bocadinho e o Casemiro lá acabou por marcar o golo, que deu a vitória ao Brasil e a qualificação, na altura. 25 jogos no total entre Portugal e Suíça, 9 vitórias para Portugal, 5 empates e 11 vitórias da Suíça. Em terreno neutro, como é este jogo, uma vitória para cada. Nos últimos anos, tem havido vários jogos entre Portugal e a Suíça. Nos últimos 5, 3 vitórias para Portugal, 2 para a Suíça. E portanto, alguma vantagem para Portugal nestes recentes confrontos com a seleção da Suíça. De resto, houve um 4-0 na Liga das Nações há relativamente pouco tempo. Cristiano Ronaldo marcou dois golos neste jogo. Eu, em termos individuais, uma vez que esse avançado mítico, Aris Seferovic, que deixou o Benfica, e que eu sei que está no coração de João Molin,
No meu também está,
bem no
fundinho do coração.
Também está no meu coração.
Acontece que ele, entretanto, foi emprestado ao Galatasaray e parece que as coisas não têm corrido particularmente bem e por isso já foi recambiado para o
Acho que
Estádio da
foi
Luz.
devolvido, não
Pois, exatamente.
é? Vai fazer companhia ao Medinas.
Exato. No Mafra.
Criar
Acho eu.
bom ambiente no balneário.
Esta equipa da Suíça tem vários jogadores interessantes. Eu destacaria, pelo seu desempenho neste Mundial, o Embolo, avançado do Mónaco, já leva dois golos. Nesta competição, e ainda Manuel Akanji é o central do City, que tem sentado Ruben Dias no banco esta época, muitas vezes, e para além disto, claro, há vários jogadores a jogar nas melhores ligas europeias, O Granit Xhaka que está na grande época que o Arsenal está a fazer este ano, e liderar a Premier League. Portanto, parece uma equipa que, no seu 11 inicial tem um 11 de bastante qualidade. As segundas escolhas, sim, um bocadinho mais abaixo do 11 de Portugal, mas lá está, só jogam 16 e, portanto, eu acho que se olharmos para os 16 melhores da Suíça e para os 16 melhores de Portugal, eventualmente haverá alguma vantagem nossa, mas ainda assim, a Suíça tem bastantes jogadores de qualidade. Tiago Braga, o que é que esperas deste jogo com a Suíça? Eu acho que agora já podemos jogar para o empate, não é?
Opa.
E confiar que o Diogo Costa vai fazer a sua magia.
Por falar em
Exatamente.
empates, eu gostava de perguntar: vocês ouviram a notícia daquela nova regra que querem impor
Ah,
no
querem
próximo
fazer penaltis
Mundial?
no. Epá, isso é para o episódio de rescaldo. Mas o próximo Mundial vai ter
Mas
48
será isso?
equipas, portanto, eu acho que vai ser muito difícil a partir daqui nós não nos apurarmos para o Mundial. É preciso fazer uma qualificação mesmo má.
É
Bem,
continuar com os
mas.
Santos.
Exato.
Bem, mas em relação a essa pergunta, eu espero um jogo bastante complicado, confesso.
Preferias outra
Dados
equipa?
resultados.
Preferias outro adversário? Diz uma
Preferia a
sábia.
Austrália.
Epá, se fôssemos a jogar por preferências, a Austrália seria o
Sim, mas
meu
entre
chefe de escolha.
Camarões, tu disseste aqui, eu já não me lembro o que é que tu disseste no episódio passado que eu
Sim.
fiz essa pergunta. Eu prefiro aos Camarões, mas.
Eu acho que era. Não sei, acho que era a Sérvia ou a Suíça. Acho que isso é
A Sérvia, eu acho que era
a Sérvia.
pior, porque nós temos um trauma recente com a Sérvia e eu acho que isso era difícil de...
Sim, sim,
psicologicamente.
tens razão. É, sim, isso é verdade. Mas calhamos a Suíça, com a Suíça que temos de jogar. Acho que vai ser complicado. Acho que vai ser complicado. Acho que os jogos os últimos jogos entre as duas seleções têm sido bastante renhidos. E há um jogador da Suíça que eu aprecio bastante e que espero que não cause estragos, que é o Shandon Shaqiri.
Tu gostas do Shaqiri? O Shaqiri neste momento joga nos Estados Unidos.
Joga, mas eu gosto bastante do Shaqiri. Acho que tem um pé esquerdo incrível.
Certo. Eu acho que já está numa fase descendente. Eu acho que
Tá.
o Klopp falou acerca do Shaqiri. O Shaqiri é aquele jogador que tem que ser estrela de equipa. Não é aquele jogador que pode ser
Pronto,
uma
mas
segunda linha.
nós também temos um caso semelhante na nossa, portanto, é uma coisa
Exato.
equilibrada, não é?
João Mourinho.
Depois da separação com o Piqué, não está na mesma fórmula. Está um bocado relativo.
Estás a falar de quem?
É ele que andava com adiante. Eu acho que vai ser complicado. Acho que vai ser um jogo complicado porque lá está. Não estamos no nosso A-game e a Suíça é sempre um adversário complicado, uma boa equipa, compacta, organizada. Não tem grandes estrelas, mas é sempre um jogo muito, muito complicado. Eu não tenho visto e nem não vi, eu não consegui ver a Suíça este ano no Mundial. Não sei se jogaram bem, jogaram mal, faço ideia, não vi nenhum jogo. Ou porque estava aí para o estádio e não pude ver contra a Suíça, por exemplo.
Ou
Ontem.
porque estavas a ver o estádio e preferiste
Ontem.
ver o Brasil, não é? Eu tentei.
Preferi ver o Brasil.
Eu tentei
Não,
ver a
não,
Suíça,
aliás,
mas sabes que a
por
RTP
acaso.
privilegiou o Brasil e eu tinha que olhar para o telemóvel. E pronto,
Pois, e na
não é
Fanzone
fácil.
tinha dois ecrãs. A Fanzone tinha dois ecrãs. Um supostamente para passar um jogo e outro para passar outro. Mas estavam tantos brasileiros lá que passaram o
Sim.
Brasil nos dois ecrãs.
Pô.
Portanto, não sei como é que a Suíça está a jogar. Mas sim,
Enfim,
já os conhecemos, e sabemos que é uma equipa bastante, bastante bem organizada. Vai ser complicado.
eu diria que a Sérvia, à partida, eu acho que li isto num dos chats do WhatsApp, onde nós estamos, numa das conversas, que a Sérvia é uma equipa que ataca melhor, a Suíça parece e defende pior, mas a Suíça é uma equipa mais completa. E parece-me que na segunda parte daquilo que eu pude ver do jogo ontem com a Sérvia, a Suíça teve um bocadinho na expectativa, portanto, eu não sei muito bem como é que a Suíça se vai apresentar. Neste jogo, nós temos tido adversários que têm jogado invariavelmente com um bloco médio-baixo. Não sei como é que isto vai ser agora na fase eliminar, mas eu espero que a Suíça nos dê um bocadinho a iniciativa de jogo, pelo menos no, durante os minutos iniciais, e depois nós, a partir daí,
Sim.
teremos que ver. Eles não poderão abdicar de atacar naturalmente, porque é um jogo eliminar e quem perde vai para casa. Mas a Suíça, eu espero uma Suíça mais na expectativa e nós um bocadinho mais a assumir o jogo também, porque eles nos vão dar essa iniciativa. E apesar de tudo, a seleção portuguesa, a nossa equipa neste Mundial, tem sido uma equipa mais de assumir o jogo e menos de estar na expectativa. Embora, pronto, lá está, é aquele tiki-taka da Wish que faz muitas rotações pelos centrais e pelo guarda-redes, muito lentamente e pouco jogo interior. Pá, o que eu vos pedia agora era o 11, o vosso 11, e depois podemos falar um bocadinho daquilo que acham que o engenheiro vai apresentar contra a Suíça. Eu até posso começar. Eu punha Dalot na baliza,
Na
não.
baliza,
Se calhar
caramba,
nunca,
dá-me jeito,
se calhar não vai correr muito bem.
dá-me jeito.
Diogo Costa na baliza. Eu jogava Dalot, Pepe, Rubem Dias e Rafael Guerreiro, João Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e... Opa, eu ponho André Silva, mas todos sabemos que vai jogar Cristiano Ronaldo. Mas eu honestamente, eu ponho André Silva em vez de Cristiano Ronaldo na equipa titular.
Eu subscrevo, e é esse o meu 11, basicamente. Exatamente esse meu 11. Sem o Ronaldo e com o André Silva. Ou com o Ramos, ou para a escolha, um qualquer. Tudo menos o Ronaldo.
Um poste.
Sim.
Pois, o meu seria ligeiramente diferente, posso dizer. Eu poria Diogo Costa, Dalot, Pepe, Rubem Dias, João Cancelo, Vitinha, Otávio, Bernardo Silva, Mateus Nunes, João Félix e o Rei, CR7.
Sim,
Pá, mas o Otávio ainda está lesionado.
pois, eu acho que se
Pois.
calhar até terça recupera.
Até agora
Mas
extra.
eu poria um meio-campo com Otávio, Vitinha e Mateus Nunes.
O teu
E Bernardo
Mateus
Silva.
Nunes será o teu William Carvalho?
Não, José.
Porque
Não,
eu.
eu ponho. Opa, é muito simples. A razão do Mateus Nunes é que eu acho que é um médio que realmente papa metros. Ou seja, consegue levar a bola do meio-campo defensivo para o meio-campo ofensivo. Tem
Mas
bom remate.
isso faz sentido quando tu tens uma equipa que está a jogar mais recolhida e que tem que apostar em transições
Transição.
rápidas, que é uma coisa que nós, apesar disso,
Nem, não,
temos feito
nem
bastante
sempre.
mal. Tipo,
Pois lá
estas
está,
transições
nem
têm sido
sempre.
péssimas.
Eu acho que nem sempre. Acho que o Mateus Nunes, mesmo com equipas, acho que é um centrocampista que não é tanto só de bola no pé, mas que avança, ou seja, faz avançar a equipa. Por exemplo, eu acho mais que o Bruno Fernandes é um jogador que em equipas que se abrem mais, e quando estamos já em fase mais de contra-ataque, prefiro o Bruno Fernandes nesse papel do que o Mateus Nunes. Agora, acho que o Mateus Nunes é um médio que ali poderia dar coisas diferentes que não temos tido, que é fazer avançar a equipa de uma maneira mais rápida para uma posição atacante.
Certo. O que é que eu acho que. Qual é a equipa que eu acho que vai jogar? Diogo Costa? Vai jogar Dalot, Pepe, Ruben Dias e Cancelo. Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Acho que é isto.
Sim, acho que
Também
sim, também
acho
subscrevo. Vai ser isso. Também acho que vai ser
que sim.
isso.
Portanto, há aqui várias alterações entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Cristiano pensa. Curioso. Tiago Braga, tu disseste Cristiano Ronaldo, e eu reparei que tu na equipa da tua fantasy apostas em Cristiano Ronaldo. Explica-me essa aposta, porque já todos vimos que Cristiano Ronaldo, ainda por cima, a pontuação da Real Fever é um bocadinho diferente, por exemplo, da Fantasy da Premier League, que é muito agarrada às estatísticas, assistências, golos, jogos sem sofrer golo. Ali há alguma coisa de desempenho do jogador. Tem-se visto que o desempenho de Cristiano Ronaldo dificilmente dará pontos. Assistências, duvido.
Ontem fez uma.
Sim,
Mas
mas
repara, no caso de termos um penalti, está feito.
sim.
Cristiano
Se
Ronaldo.
estiver em campo, vai ser ele a bater. Embora o António
Pois.
Lopes diga que em 600 penaltis o Bruno Fernandes não falhou um. E eu acho que isto devia ser
Isto.
suficiente para fazer o engenheiro pensar. E o próprio Cristiano Ronaldo. Se não estás a ouvir, e eu sei,
Sim, mas sim, a minha
nos
fantasia
ouves.
foi pelo lado mais pragmático e saber que em Ronaldo não se mexe, por isso será sempre um pontinho ali.
Pronto, consigo perceber melhor e essa tua aposta. Acho que fomos ambos prejudicados pela rotação de Didier Deschamps, que acabou por ser bastante nociva para as nossas equipas. Eu acabei por me safar e alargar um bocadinho a minha vantagem, porque tinha ali um bom meio-campo com Ziyech e Tadic. Ainda assim, sabes quantos pontos é
Jogaste
que eu
bem.
tinha no banco? 20.
Não.
Porque tinha o Koulibaly no banco e o Jiménez no banco. O Jiménez, que de resto acho que deu uma cotovelada num gajo da FIFA, portanto, a fazer lembrar a Coreia 2002.
Também o
Mas. João
Cavani
Pinto,
parece
João Pinto.
que. Acho que o Cavani é o primeiro jogador a tirar de esforço do VAR.
É que
É
tirar
um facto.
esforço do VAR? Como é que ele
Eu
fez isso?
vi as imagens. Deitou o ecrã abaixo.
Ah, isso não vi.
A mesinha com o ecrã do VAR deitou aquilo abaixo, quando passou
Sim,
pela mesa,
daí a Liga
ali para o
Portuguesa a
balneário.
apostar na mala do VAR em vez de ter o ecrã do VAR, porque se fosse uma mala ele não tinha hipótese de fazer isso. Portanto, a Liga com talento sempre à frente. Isto, fomos pioneiros a entregar bolas em carros telecomandados e agora também a salvaguardar o VAR.
Falando nisso, viram o Bessade para a Taça da Liga?
O
Ontem?
Bessade já
Contra
jogou?
quem? Nem sei quem contra que foi.
É
Adiante.
contra a Vitória. É contra a Vitória.
Vitória
Guimarães.
de Guimarães. Mas isso é porquê? Porque a nossa convidada, Sofia Oliveira, sugeriu. Pá, a Taça da Liga tentada em grande. Tentada em grande. Esse jogo deu um empate a duas bolas. No dia de hoje há vários jogos. Neste momento o Sporting de Braga está a ganhar ao Casa Pia. Sem Horta. Horta, muito bem. Eu gostei. O Horta acho que merecia de vez em quando entrar. Acho que não era mal pensado. E pronto, também posso dizer os resultados da Liga 3. O Canelas
Não,
perdeu. Eu
passamos
sei
à frente, passamos à frente.
que vocês têm alguma
Acho.
simpatia pelo Canelas. Se não querem saber os resultados da Liga 3, está na hora dessa rúbrica
Mas
já.
para
Diz lá, queres
um
dizer
pequeno à
coisas?
parte, porque nós recebemos um tweet de um fã, Rafael Fernandes, que nos pediu para publicar um minuto 90,
O texto.
no Twitter. Pronto, e
Ah, ok.
na altura respondi-lhe privadamente, mas agora já podemos anunciar que pronto, o Rafael, tu já sabes, mas os outros ouvintes do porra, já ia dizer Briosa Bolo dos quinados da bola, os outros quinados da bola,
Epá, devia o Briosa Golo.
precisam saber que pronto, fomos contactados por uma editora famosa portuguesa que quer publicar os poemas de Tiago Braga e portanto não podemos publicar no Twitter. Precisamos de dinheiro para pagar essas viagens ao Qatar e
Ao
afins,
Catar,
não é?
sim.
Portanto, temos que nos
Ah,
financiar e
sim, mas o
vão
Tiago
ser
Braga
os
faz os poemas
lucros.
e
Mas
depois vai-se
vai
ao Catar,
custa.
não é? Isso é que é.
Exato. Mas
Pronto,
vamos lançar uma campanha no
e lá está.
Kickstarter.
Exatamente. E esse fã, sócio honorário, acho fundador da Casa Sporting, este como percebeu que nós precisávamos de alguma ajuda monetária, ofereceu-me o bilhete para os oitavos de final. Posso também já transmitir a todos.
Muito bom.
Ofereceu-me o bilhete. ofereceu para pagar o bilhete para os oitavos de final aqui ao enviado especial ao Qatar.
Muito bem.
Sou eu,
Agradecemos
neste
desde já.
caso, dos quinados.
Agradecemos
Portanto,
desde já ao Rafael.
ao fim destes episódios todos, o único que não mamou fui eu, porque tu já ganhaste o microfone, Tiago Braga. O João Melim já ganhou um bilhete para os oitavos e eu, olha, anda.
Serás o
Salvador,
próximo, David.
ao fim
Não
de
serás
quase
esquecido. Também
150, 150 episódios do Briosa Golo,
és a
ninguém me
pessoa
deu
com menos
nada.
talento aqui, não é? És a pessoa com menos
Cá,
talento
claro.
aqui.
Pronto, olha, cada um faz. Eu sou o William, sou a plataforma giratória deste podcast, no fundo. É isso. Vem-nos então ao minuto
Mas vamos
90.
lá.
Pronto, o
Ora, cá
microfone é teu.
estamos, minuto 90. Cá estamos, minuto 90. Devo dizer, em primeiro lugar, que este jogo com a Coreia do Sul fez jus à história da gastronomia portuguesa, muito sumarenta e com muito sabor. E antes de começar, devo também fazer um disclaimer. Há um palavrão no minuto 90 de hoje.
Isso é, temos que tagar o episódio como conteúdo explícito.
Yeah, parents advisor.
Exatamente. Yeah. Portanto, aos ouvintes que estiverem a ouvir isto no carro, com as suas crianças, por favor, mudem para a Rádio Renascença, para o Terço, e depois voltem.
Ora bem, vamos lá então. Dia 2 de dezembro de 2022, entrou no balneário Santos o Engenheiro. Atenção, rapaziada, o fisco quer-me ficar com o dinheiro. Vamos entrar no Pota Games, só temos de aguentar. Vamos jogar como sempre, para pelo menos empatar. Cancelo a jogar mal, vai ser na mesma titular. E vou pôr o rei em campo, a ver se finalmente vai marcar. 1-0 é muito bom, estou mesmo a gostar. Mas não era este o plano, eu queria mesmo era empatar. Espera lá um momento, o William não está a jogar? William e Palhinha para dentro, que o Vitinha não está a dar. Ui, ui, que isto está pior. Há que colocar algum gelo. Vou meter mais um médio e manter em campo o Cancelo. Chegou mesmo o momento, um canto mesmo a calhar. Tudo para a frente, rapazes. Agora é que vamos marcar. Olha, olha este meco. A correr que nem um maluquinho. Temos 6-1 na defesa. O gajo vai piar bem fininho. Merda, Bernardo. Fudeste-me um empatezinho. Foi o minuto 90.
Muito bom.
De resto, Tiago Braga, a lembrar-nos o momento em que se ficou provado que o Bernardo Silva não podia ser lateral esquerdo. Bom.
Confere.
Bom, vamos fechar este episódio dos Quinados da Bola. Nós voltaremos em princípio na próxima, meio da próxima semana, com aquele que poderá ser ou não o último episódio. É verdade, não mandamos nem prognósticos, pá. Falta isso. Já estava a ir embora antes do tempo. Bom.
3-0.
Oi, para quem?
Para Portugal.
Ah? Com otimismo.
2-1 para Portugal. 2-1 para Portugal.
Eu acho que vamos passar nos penaltis. Portanto, se calhar o resultado ao fim dos 120 minutos, um igual. Está feito, não é?
Está feito.
Está feito.
É isso.
Caros ouvintes, um abraço e até breve. Isto agora é outra vez o genérico errado. Isto é profissionalismo ao máximo. Vamos subir aqui a via. Abraço.
Tchau.
Que nada da bola.